ar. Consultório de Família. Com Darley de Alves.
Oi, estamos começando o nosso consultório de família. Bem-vindos e bem-vindas. Prazer ter a sua companhia mais uma vez e me permitir fazer companhia para você aqui junto com meu amigo Cris Magalhães. Tudo bom, Cris?
Tudo bem, Darleide. Eu fico já na expectativa. Quando dá a vinhetinha, eu tenho que colocar essa trilha, né? Uhum. Aí parece que dá tudo certinho. Entra a vinhetinha, entra a trilha e você... Olá! E já começa o nosso programa e é sempre um prazer.
Muito bom, muito bom. E você aí de casa, onde você estiver acompanhando a nossa programação, bem-vindos, fiquem à vontade para participar. Mandar perguntas, que a sua interação aqui pra gente é sempre muito bem-vinda, viu? Aliás, é a partir daquilo que você traz que nós fazemos o programa com muito carinho, com muito respeito à sua história. Então vamos que vamos, porque o tempo voa e daqui a pouquinho vamos ficar aqui de churumela dizendo, ah, o tempo acabou. Então vamos aproveitar, né, Cris? Manda aí.
Vamos aproveitar. Lembrando que você manda sua participação no 12981510081. Estamos transmitindo em facebook.com/radioNT. Você pode mandar aí também, @ Rádio Novo Tempo, no nosso Instagram, que não instagrou agora o que eu falei, e youtube.com/Novo Tempo Rádio. Tá bom? Manda pra gente que a Érica vai dar uma pescada. E a nossa primeira participação já está aqui, Darleide.
Vamos lá.
Vamos lá. Darleide, eu sou cristã, estou separada há 4 anos, tenho 2 filhos desse casamento, um de 7 e o outro de 8 anos. E também uma de 16 anos, fruto de um namoro de adolescente. Recentemente, minha filha chegou e disse que está namorando, mas namorando outra menina de 18 anos. Ah, Darleide, meu mundo caiu. Tô tão triste, eu tô decepcionada, eu tô magoada. Ela sabe de todos os princípios de Deus, mas disse que agora já tinha decidido viver de outra forma. Ela já não estava querendo ir na igreja, mas pensei que era coisa da fase, coisa de adolescente, mas agora sei que é por esse motivo. Estou tendo muitos sentimentos ruins a respeito da minha filha, Darleide. Como posso lidar com isso? O que eu faço?
É tão doloroso e também há que se reconhecer tão legítimo tudo que ela descreve que está sentindo como mãe. Ela tinha uma expectativa com relação à filha, em todos os sentidos, inclusive no que diz respeito à fé, à religião, os princípios de família, aos valores dessa família. E agora a realidade é outra, porque a filha está decidindo, apesar de ser só uma adolescente, está decidindo de quem gostar, com quem se relacionar. E é óbvio que essa mãe está vivendo o seu luto, a sua dor de ter perdido a sua menina, uma garotinha que foi sendo criada pela mamãe, com toda a dificuldade, já que também é fruto de uma gravidez de adolescência. E agora essa mãe se vê com 2 outros filhos pequenos, separada, mais essa menina de 16 anos que diz para ela, mãe, eu gosto de menina, vou namorar com menina. É muita coisa para uma mulher só administrar. É muita coisa para ficar sobre os ombros de uma mulher só, uma mãe só, para saber lidar com isso. Já não é fácil quando tem a família reunida, pai e mãe junto, famílias que estão ali melhor estruturadas do ponto de vista de apoio. Imagina quanto a ela sozinha. Então eu acolho a sua tristeza, a sua dor, a sua decepção, a sua frustração. E é preciso lidar com isto de maneira que, por favor, eu a oriento a buscar uma ajuda terapêutica para você, inclusive, aprender a lidar com isso, sem que, a partir disto, você possa vir a experimentar outras dificuldades tantas que podem surgir se você não tiver condição de lidar com a sua própria dor. Do que eu estou dizendo, por exemplo? Há famílias que empurram os filhos embora de casa. Há famílias que expulsam de casa e que daí vem os desdobramentos de tantas outras dores, de tantas outras frustrações e perdas. Então, busque ajuda por você, para o seu luto, para a sua dor, para a sua frustração, para a sua decepção. E eu devo dizer para você que o fato de você sofrer, ou de vir abrigar, ou de vir insistir, de vir reclamar, de fazer qualquer coisa que você imagine possa ser feito com suas próprias forças, isso não vai convencer a sua filha. Isso não vai mudar o que a sua filha está pensando hoje. Porque o que acontece é que a gente precisa ter mais clareza do que significa o ambiente que nós estamos vivendo. Cris, Se nós fôssemos morar noutro país, com outros costumes, com o passar dos anos, nós iríamos adquirir os costumes daquele lugar. E haveria, e há grande probabilidade, grande chance de nem ser assim algo com muito tempo depois. Basta que você esteja inserido num contexto onde os costumes são devagarinho, a depender da personalidade, até mais depressa.
O meu tu, foram 3 anos com a Silvia, catarinense. Voltei para o Rio Grande do Sul, pessoal, que é isso, rapaz? Cadê o Gaudério aqui, agora falando você aqui na nossa terra?
Olha só, e nós estamos falando de estados.
Estados?
É?
Covizinhos ali.
Covizinhos.
Né?
E sendo que, obviamente, que isso é muito, aqui, muito comum em nosso Brasilzão, de tanto que é um território, uma nação tão cheia de costumes diversos. Então, você, inserido numa outra cultura, absorve gostos, absorve o que é comum ali entre todos e passa a fazer parte de você, dos seus pensamentos, que forma os seus sentimentos, que muda a sua percepção de mundo agora pela percepção que você aprende com os demais com quem você convive. Está claro que é fácil a gente se moldar pelo meio? Somos produtos do meio. Agora pensa em nossos filhos. A mente imatura, em formação, adquirindo muito conhecimento que diferencia e contraria e bate de frente com tudo que nós aprendemos até aqui, com os nossos valores morais, religiosos, com os nossos valores de família construídos até aqui. E enquanto somos cristãos, sabemos exatamente a origem daquilo que nós chamamos, e a Bíblia chama, de bons costumes, tradição cristã, visão de mundo pela perspectiva da Bíblia. Mas nossos filhos estão sendo instruídos em que ambiente? Essa mãe, ela fala assim, mas ela conhece os princípios da Leite, porque ela frequentou a igreja, né? Queridos, frequentar uma igreja não vacina nossos filhos nem a nós mesmos de, em algum momento, sermos afetados por uma nova visão de mundo que nos pareça ser muito interessante. Quer ver um exemplo assim irrefutável? Eva estava no Éden. Tem que se comparar com Éden? Não, é o paraíso, o lugar perfeito, plenitude. Tudo de beleza, de prazer, de amor, estava ali Eva. Chega Satanás, e ela estava muito bem instruída pelo Senhor. Mas chega Satanás, disfarçado de serpente, linda, bela, sabia falar e misturou verdades com uma mentira, uma verdade com mentiras, contrariando daqui, dacolá, e ele ganhou a atenção de Eva, e Eva ouviu a sugestão que parecia muito interessante. E você conhece a história. Então é preciso lembrar que nossos filhos hoje, eles estão se desenvolvendo, eles estão crescendo, muitas vezes ouvindo mais os encantos da serpente do que nós imaginamos. Nós estamos vivendo num mundo em que as verdades já não existem mais, ou a verdade não existe mais. Não, não é isso que dizemos? Não, nesse mundo líquido não existe verdade absoluta. Cada um tem a sua verdade, cada um vê o que é a verdade e tira por si conclusões. Ou seja, já não se admite dizer que isso é pecado, já não se admite dizer que isso não é da vontade de Deus. Não se admite, isso é um absurdo. Porque quem decide o que é bom para mim sou eu. Assim como Eva foi levada a decidir por ela o que era melhor, mas Eva dizendo assim, eu que decido, eu que quero, eu que fui, eu que fiz. Coitadinha, manipulado pela serpente ou manipulada pela serpente. Vou adiantar-me mais um pouco, correndo um risco gravíssimo de ser superficial, porque nós temos um tempo bem limitado e a minha produtora fica aqui me olhando, dizendo, então, né, querida, vamos, que tem mais perguntas. E eu super entendo. Mas deixa eu lembrar algo mais a você. O que está nos filmes? É modelo de família, papai, mamãe e filhinhos? Não é. Os principais artistas, cantores, os artistas de modo geral, a que se presta a arte hoje? Presta atenção para enaltecer valores que não são os valores cristãos. Isso de modo geral, claro, e considerando os artistas cristãos, etc. Mas eu estou olhando aqui na perspectiva do secular, né? Dos artistas, dos que fazem a onda, dos que fazem o sucesso. Hoje mesmo, vindo para cá, dei atenção a ver o que estava acontecendo ali nas redes sociais. E no Twitter, uma das hashtags em alta é sobre pansexualidade. E a grande discussão, a partir do que um artista ontem teria dito a respeito de ser ele pansexual. O que é o ser um pansexual? Gente, é a coisa mais natural do mundo para quem usa desse discurso. É gostar de homem, de mulher, e você pensa, ué, tem algo mais? Tem o transexual, e tem afins que são, sei lá, mais de 1000 classificações de gêneros. Não é mais só homem e mulher. Você está muito enganadinho. Está muito atrasado, viu, Cris? Não existe mais só homem e mulher. Então é nesse berço, é nesse caldo de cultura, de diversidade sexual, de prazer, de você declarar meu corpo, minhas regras, eu que decido, eu que faço. Os nossos filhos estão sendo criados neste caldo, estão sendo alimentados por estas ideias. E aí, para eles, não é nada demais chegar para o papai e para a mamãe e dizer assim, eu gosto de qualquer pessoa, seja homem, mulher, ou sou homossexual, gay. Mãe, isso é normal. É normal. Então, eu tenho piedade dos nossos filhos, eu tenho compaixão dos nossos filhos, como tenho compaixão de nós enquanto pais, mas eu olho por esse ângulo. Estamos sob, cada vez mais, sob a voz encantadora da serpente, como fora no princípio, até hoje, enganando e dizendo, olha, experimenta, é bom para você, isso é gostoso, isso não tem problema, você não vai morrer, não vai acontecer nada, pelo contrário, você vai se tornar alguém melhor, mais feliz, incrível, maravilhoso, você entende? É a mesma vozinha encantadora. É a mesma coisa. Então, volto a dizer, eu tenho piedade dos filhos que estão sendo criados neste caldo de cultura de Babilônia ou de Sodoma, ou, como eu digo, né, o caldo de Sodoma e Gomorra, que tem cheiro de Sodoma no ar, tem vida de Sodoma entre nós, e a gente quer filhinhos criados na igreja, bonitinho, indo na igreja sabe quantas vezes? Agora, com a dificuldade que tivemos, com a pandemia, pior ainda. Mas indo na igreja, às vezes, uma vez por semana, às vezes, lendo um verso da Bíblia. Outro dia, eu disse que eu tinha lido a Bíblia inteira em 5 meses. A proposta era 3 meses, né? Mas eu consegui só em 5, mas eu ainda me achei assim, ó, que maravilha. Li em 5 meses, estava compartilhando, né? Disse, olha, gente, eu achei muito legal esses exercício. Aí algumas pessoas me escreveram, prefiro ler um texto por dia. Eu digo assim, gente, por favor, se eu lendo uma Bíblia inteira em 5 meses não me faz alguém melhor, também não me faz melhor achar que dá uma pinceladinha num textinho, numa assistir um sermãozinho, escutar um programinha, ver um post no Facebook. Ai, como eu sou crentinho. Pelo amor de Deus, aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia. Imagina quando nós ficamos borboleteando na palavra de Deus, pega um textinho que eu gosto, o Salminho 23, Senhor é meu pastor, nada me faltará. Isso não nos vacina contra o pecado. Basta ver os homens e mulheres de Deus que, andando com Jesus Cristo, caíram em pecado. Basta ver, aí eu vou a um extremo, tá? Basta ver um Judas da vida que, andando com Jesus Cristo, num dado momento, ele levanta dali e o texto bíblico diz que ele saiu dali cheio do diabo. E foi vender Jesus Cristo por menos que um vaso de alabastro que Maria quebrou aos pés de Jesus, nos cabelos de Jesus. Ou seja, não tem vacina, minha gente, para amanhã. Me agarrar com a palavra e com o Espírito de Deus hoje, por agora, por este momento, mas borboleteando como a gente faz? Sabe quantas horas nós... Esta semana eu conversei com uma adolescente de 14 anos. Tem dormido de madrugada, acorda cedo mal-humorada para fazer aula virtual. 7 da manhã, precisa estar lá ligando o computador, mas ela está mal-humorada, respondendo aos pais, com raiva. Ela diz, Darleide, tem horas que eu sinto raiva, que eu nem sei de quê. Tá bom, vou investigando a vida da garota, 14 anos, querida, linda, menina super querida. Quantas horas ela passa por semana assistindo seriados? Ela perdeu as contas. Quantas horas ela gasta ouvindo? E aí eu pergunto pra você, é seriado que chama ou é seriado é coisa de velhinho? Não, ainda é série. É série, né? Que a gente precisa estar sempre se atualizando. Série. Me faz saber, as séries giram em torno de quais temas? Quais temas? Família? Saúde emocional? Valores cristãos? Que os nossos filhos estão bebendo? Em que fonte pais e filhos estão bebendo? Quais são as influências que nós estamos nos permitindo ficar horas? Então volto lá no ponto. Eu prefiro ler um verso da Bíblia e meditar nele o dia inteiro. Medita mesmo? E quantas horas você passa assistindo uma série? Por que você não assiste 5 minutos de série e desliga para ficar meditando naquele trecho da série? Você não faz isso. Então vê como as coisas ficam difíceis. Então eu só me compadeço, tenho muita misericórdia de mim, que sou uma pobre mortal, mas me colocando no lugar de pais e mães e de filhos que estão passando por tão grande sofrimento e ficando cegos para o reino de Deus, para a vontade de Deus.
Muito bem, dando continuidade à nossa participação... Oi, Darleide, eu tenho uma filha adotiva, ela fez 20 anos e há um ano atrás ela me disse que estava gostando justamente de uma garota, queria morar com ela, fiquei desesperada, muito triste. Aí eu disse para ela não me procurar mais, né? A não ser que caísse, né? Que ela caísse a passar do tempo. Vamos ver se eu consegui aqui achar a linha de raciocínio. Para ela me procurar, a não ser que ela caísse. Por si, né? Faltou só um adendo aqui, mas aí o nosso ponto eletrônico aqui, que está do lado, ajudou. A passar do tempo. Aí eu fui para a igreja e a gente estava em uma campanha de 10 dias de oração da igreja. E lá, durante o período, eu senti o desejo de voltar a conversar com a minha filha. Darleide, voltei e foi maravilhoso. Darleide, ela me pediu para voltar, eu aceitei, só que eu não sei como lidar com a situação. Eu não quero que ela saiba que estou sabendo do que aconteceu lá com a garota. Me ajude, por favor. Né? No caso, ela deixou a garota nesse sentido, ela colocou aqui.
E olha que interessante. Adolescente está em formação, em todos os sentidos. Esse não é um tempo de um adolescente definir a sua sexualidade como muitos apregoam. Adolescente está em formação em todos os sentidos e é uma das fases da vida em que o círculo de amigos, as influências dos amigos são mais fortes do que nunca. É tanto que nessa fase que o filho já não quer que pai e mãe beijem, público, abraço, né? Porque vai se distanciando para marcar ali a fase de deixar de ser criancinha, dependente de papai e de mamãe. E agora eu estou ficando gente grande. E aí se apega aos amigos. E então muitas dessas crianças, adolescentes, né? Essa menina de 16 anos, agora mais esta mãe que conta a respeito da sua filha, adolescente, muitas vezes o que eles estão dizendo é como usando essa expressão que temos usado agora em falando do coronavírus, né? Da pandemia, dizer assim, agora nós vamos ficar... chama imunização de rebanho, sabe assim, ficaríamos todos imunes porque o vírus já circula no meio de nós, aí assim, então essa expressão de rebanho, que nem é uma expressão muito legal para ser aplicada ao ser humano, mas entende-se o conceito, muitos dos adolescentes estão inseridos apenas neste esquema de rebanho, mas mãe, tá todo mundo fazendo, tá todo mundo beijando lá na escola, beija menino, beija menina.
É feito uma nada,
isso é muito próprio do adolescente. Então estas crianças, quando elas bem assistidas, bem acolhidas, ouvidas, entendidas do ponto de vista da fase, do momento em que eles se encontram, oferecendo os recursos de apoio, de carinho, de atenção, também pode resgatar a muitas dessas crianças que estão submetidas a esse efeito manada e que estão aí nesse esquema de todo mundo faz, eu também faço porque é natural, e aí fica os pais e volta para aquela mãe anterior com o apoio dessa pergunta que chega agora para a gente. Nós só temos um recurso, é nos conectarmos de novo com o coração dos nossos filhos, trazermos estes filhos para nós, para que haja pelo menos escuta ativa, uma fala positiva, um acolhimento, ainda que com exortação, ainda que com o meu não, ainda com o filho, olha, você sabe, mas sem simplesmente dizer, é pecado, vai para o inferno, perdi meu filho. Outro dia eu perguntei aqui no programa, se seu filho cometeu um crime, está preso, você vai visitar o seu filho? Vai, porque nos dias de visita nos presídios, quando era normal visitar os presidiários, antes da pandemia, aos domingos, aos dias de visitas, passa em frente a um presídio. O que tem de mãe, o que tem de mulher, o que tem de mulheres que vão visitar seus filhos ou seus maridos, vão, mas eles cometeram crimes, cometeram, mas eles são bandidos, são, mas você vai lá. Agora a gente trata a homossexualidade como fosse um dos piores crimes no mundo e você não quer nem contato. Sai de perto de mim. Se tivesse uma prisão para homossexual, você jogaria lá um bando de imoral e você não iria visitar? Espera aí, vamos colocar cada coisa no seu devido lugar. Tudo é pecado. Matar, roubar, mentir, tá tudo no quadrado do pecado. Então o que a gente faz quando a gente enxerga o pecado? A gente não simplesmente pega e joga no lixo e diz, acabou minha filha, vai pro inferno a minha filha. Calma, eu sei que eu estou dizendo daqui, só querendo me conectar com o coração da mãe, mas só quem vive a situação mesmo é que vai dizer, Darleide, é muito pior. Eu entendo você, minha amada, meu amado, mas a gente não vai jogar filho no lixo. O que a gente faz? Do contrário, a gente se conecta. É aquela mulher que vai visitar o filho na cadeia porque ela espera que ele vai sair dali, que ele vai mudar de vida, que isso... No seu filho, sua menina, 16 anos de idade, o que você vai fazer? Se conecta com o coração dela para resgatar sua filha. Ela é uma garota. Ela pode ainda se conectar com você. Talvez você não tenha conversado o suficiente. Talvez você não tenha ouvido o suficiente. Talvez tanta coisa. Então vamos em busca com os recursos que a gente tem. Amor, diálogo, oração, poder de Deus, graça de Deus. E vamos que vamos. É o que temos a nosso favor.
Muito bem. Até parece que se a gente eliminasse, né, a questão homossexual, o pecado heterossexual... E assumir, né? Que até tem um caso aqui com adolescentes. Nesse caso, Darleide, olha só. Não quero me identificar, estou passando com problemas com a minha filha. Sempre confiei nela, porém agora descobri que ela está tendo relação sexual com o namorado. Sempre falei com ela sobre o assunto, ainda mais, né? Família sendo da igreja, conhecendo os princípios. Porém, minha mágoa não é por isso. Porque eu sei que uma hora ou outra, às vezes talvez pudesse acontecer, mas a minha mágoa é que ela é arrogante. Tudo que falo, ela leva para o outro lado, não consigo me comunicar, ela se faz de vítima. O que eu faço? Eu quero falar com ela, mas a arrogância, a prepotência dela não deixa que isso aconteça. Um diálogo legal entre mãe e filha, ela tem 16 anos, Darleide.
Tá tudo contaminado, né? Tudo contaminado de distanciamento, de esfriamento das relações, do respeito... Eu diria que numa situação assim já tão conflituosa, em que tem esse distanciamento entre filha e mãe e que parece haver um enfrentamento da filha para com a mãe, às vezes vai ser necessário a presença de uma terceira pessoa para orientar essa relação. Um terapeuta que pudesse pôr no devido lugar o diálogo da mãe, o diálogo da filha, a fala da mãe, a fala da filha, se transformado num diálogo em vez de um embate, de uma guerra, de uma briga. Porque muitas vezes os filhos são muito parecidos com os pais e quando eles são muito parecidos, quando eles são muito próximos, às vezes eles perdem a mão porque se batem até... Um mostrar que tem razão, fica medindo força e vê se pode isso entre pai e filho, né? Entre mãe e filha, mas acontece. Outras vezes é raiva mesmo da forma como a mãe fala, como o pai fala, esse ímpeto, essa impulsividade de um adolescente, a personalidade que é dura mesmo, é desafiadora, tem tudo envolvido aí, então nada melhor do que talvez você recorrer... Não, nada melhor, vou refazer a minha frase, nada melhor do que você recorrer a uma ajuda terapêutica para colocar os pingos nos is aí dentro de casa e você não se perder, não se distanciar tanto da sua filha. Agora, também há que se pensar que filhos, deixa eu aproveitar que tem filhos nos ouvindo, pode ser que tenha aí um adolescente, um jovem, enfim, passando pela casa, ouvindo a Rádio Novo Tempo. Então, deixa a tia aqui dizer uma coisa para você. O único mandamento com promessa, o único mandamento do Senhor com promessa é honrarás teu pai e a tua mãe. Porque assim você viverá muitos dias e serão dias felizes se você honrar seu pai e sua mãe. Então tenha muito cuidado com essa arrogância, com esse nariz empinado de falar o que quer para o seu pai e para sua mãe na hora que você acha, porque meu pai e a minha mãe não sabem de nada, são os ogros, são os ignorantes, ou porque eles me tiram a paciência. É verdade, tem pai, tem pai, tem pai, é verdade. Mas você é filho, você é filha, então trate de respeitar seu pai e sua mãe, porque Deus vai te pedir conta disso. Aí eu quero ver a sua arrogância diante do Senhor quando você disser, ah, mas nananã. Experimenta aí com a arrogância para cima do Senhor. Experimenta. Espera o dia do juízo.
Muito bem. Darleide, eu vou fazer uma pergunta que você responde depois do intervalo. Combinado?
Tá bem.
Então, olha só. Sou viúva e recém na fé, nova evangélica. Estou namorando um rapaz divorciado e também evangélico. Para relacionamento sexual, tem que casar? Já, já, Darleide responde. Você que está chegando na fé, vamos à Bíblia aqui, vai dar tudo certo. Pequeno intervalo e voltamos já, já com o nosso consultório de família.
Até mais.
Consultório de Família, com Darleide Alves. Consultório de Família, com Darleide Alves.
Família linda, amores da minha vida, rapidinho para você lembrar de entrar em contato com a gente e pedir a sua revista Entre Família. Sim, pode entrar em contato com a gente. Agora os Correios ainda estão em greve, parece, mas não tem problema, gente. Pede agora, é tempo de fazer o cadastro, a galera prepara aqui o seu pacotinho, vai chegar na sua casa com muito carinho, porque essa greve há de acabar, né? Porque se a pandemia a gente espera que acabe, quanto mais a greve dos Correios. E você pode pedir também lá no WhatsApp, que a gente pode mandar o link e você faz direto aí no seu WhatsApp sem gastar papel. Também pra gente é ótimo. Mas o que interessa é que você peça a sua revista Entre Família. Tem 15 lições. Entre elas, por exemplo, tem sexo, o tema sexo. Tem sobre emoções venenosas, tem farmácia, farmácia do lar, uma aula sobre os 8 remédios naturais, família com propósito, casamento, quando o amor acaba, divórcio, novo casamento. Olha, minha gente, é uma das melhores revistas aqui da Novo Tempo, Entre Família. Então faz assim, entre em contato com a gente, faz o pedido do seu estudo pelo telefone 12-21-27-31-21. Tá me dizendo que tá devagar, não, que tá rápido demais? Tá bom, então vou devagar. 12, 21, 27. Não, aí você agora que tá devagar demais. Isso. Agora 31, 21. Anotou? Agora vamos pro WhatsApp. 12 é o DDD. 9... 8. Ah, meu pai, fulano ali ainda tá procurando a caneta, Cris. Vai no celular mesmo, mulher. 98244-4449. 9. Vou falar outra vez porque eu sou bem legal. De vez em quando, eu sou bem legal. 12. Número 98244-4449. Ou pode acessar o nosso site também, biblia.com.br, tá bom? Certo, então combinado. Você pede, a gente manda com muito carinho. Vamos continuando, Cris?
Muito bem. A gente estava devendo uma resposta para nossa irmã, né? Falando que é viúva, nova na fé, ela colocou
verdade.
Nova evangélica, estou namorando um rapaz divorciado, mas também evangélico. E ela, como está entrando agora, ouvindo o programa, perguntou: relacionamento sexual, tem que casar?
Então, ó, é que assim, sexo é para homem e mulher casados, segundo a Bíblia Sagrada. Se você quiser enfeitar o negócio, dizer, não, mas não sei o que que eu... Então, aí é por sua conta e risco. Mas se você me pergunta, como cristã, conhecimento da palavra de Deus, como proteção para você, porque ele não é seu marido, né? Você não é uma esposa dele. Então, você vai fazer sexo com ele e aí depois esse namoro termina, fica por isso mesmo, aí daqui a pouco você começa a namorar com outro, aí faz sexo de novo, aí termina, sei lá, papapá. Daqui a pouco você fica de sexo em sexo, o nome disso é prostituição. Ah, meu Deus, o Darleide, que coisa horrorosa. Mas não é não? Você faz sexo com um e com outro, o nome disso é o quê? Não sei, minha gente, não sei. Vocês vão dar outro nome, outros nomes mais modernos. Mas a Bíblia chama assim, se ensina ou não. Então, no seu caso, é não, tá, querida? não faz isso não, porque ele não é seu marido. Primeiro você casa, é assim, ó, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne. O que, que a gente quer fazer hoje? A gente quer assim, ficar na casa da mamãe e o outro, né, cada um na sua casa. Aí eles brincam, de vez em quando eles visitam o parquinho. Ai, de brincadeira. Aí volta pra mamãe e pra papai, sem responsabilidade. Não é marido, não é esposa. Ai, a gente tá curtindo a vida. Ô, mulher, não, não é assim. Deus não é Deus de brincadeira, não. Não é Deus de confusão. Ai, vai lá, experimenta. Ai, que amor, homem da minha vida. Não é seu marido. Lembra quando Jesus encontrou aquela mulher lá no poço? A mulher samaritana. Ele diz assim, cadê o seu marido? Ela tinha lá uma meia dúzia de marido, né? Passou de um, passou pro outro, não era marido dela. Por que Jesus trouxe aquele tema? Porque esse tema é importante, não é marido, não é marido. Não é esposa, não é esposa. Quando é que se torna marido e esposa? Menina, até as crianças sabem, é quando casa, entendeu? Então, arruma aí esse namoro, se é pra casar, casa, se não é pra casar, termina e segue a Jesus.
Muito bem, dando continuidade aqui à nossa participação. Darleide, a minha irmã vive sofrendo, mulher. Casamento é complicado, o marido dela é ruim para ela de todas as maneiras. Só para você ter noção, Darlene, ele não compra nem comida para casa. Vive sempre humilhando ela, só gasta, né, com ele mesmo, né, vive comprando para ele. Ele não deixa nem ela pegar o celular dele, não toca, é um dominante. Como eu posso ajudar minha irmã?
Pouquíssimo, a menos que você consiga levá-la para uma terapia, porque a sua irmã tem já comprometimentos seríssimos com a identidade pessoal, com a autoestima, com o valor próprio. Sua irmã está absolutamente necessitada de tratamento terapêutico urgente, porque uma mulher que se submete a uma vida miserável como estas, ela não está em sã consciência, ela não está em plenas condições emocionais, mentais para tomar decisão. Então, se você conseguir convencê-la a levá-la a um tratamento terapêutico, psicológico, às vezes até psiquiátrico, aí sim será de grande ajuda. Fora isto, amiga, é sofrer, infelizmente.
E nós temos aqui outra pessoa tentando ajudar, porém, em outro contexto. Darleide, Maria Carolina Cavalcante está participando com a gente. Querida, como posso aconselhar um casal que realmente está pensando em separação? Como você, de fora, uma amiga, você pode ser uma rede de apoio nesse sentido?
Mas aí está pensando por quê? O que está acontecendo com o casal? A gente precisa antes parar e pensar. Eu quero ajuntar um casal, porque não pode separar. Mas o que está acontecendo? E se essa mulher estiver sofrendo violência? E se eles... se eles estão vivendo uma vida baita miserável, eu não tenho que pensar em ajuntar. Eu primeiro tenho que parar e pensar como é que eu vou escutar, né? Eu posso ouvi-los, eu conhecer a história, ouvir o lado dele, ouvir o lado dela, identificar o que, que está produzindo esse desejo por separação. Preciso conhecer a história. Só uma pergunta assim não faz sentido. Já imaginou se alguém me faz essa pergunta e aí quando eu fosse saber da história, fosse a história contada por esta moça que escreveu anteriormente? Aí eu diria, não, amiga, junta, mas junta mesmo, porque o que Deus uniu, o homem não pode separar. O que que separa? Não é o que Deus uniu e quem é que separa? Separa o pecado. E se esse homem estiver cometendo pecado contra a esposa, e se essa esposa estiver cometendo pecado contra este marido? Eu preciso, então, conhecer esta história para eu levar a estes pecadores a apresentarem o coração a Jesus ou procurarem, e também, né, procurarem um terapeuta, um psicólogo, alguém que possa intervir para colocar os pingos nos is e agora ser feita uma leitura adequada do que seja casamento. Então, cuidado para você não querer ajuntar quem já está aos pedaços. Hoje, agora, antes de vir aqui para Novo Tempo, o filho me contava do pai que esfaqueou a mãe depois de muitos anos de violência dentro de casa. A mãe sobreviveu. Passado mais algum tempo, aquele homem tirou a própria vida. Mas todo mundo queria aquele casal junto. Um homem doente, psiquiatricamente falando, uma mulher vítima. Como é que foi o fim da história? Ela quase morre e ele morto. 3 filhos sem os pais, praticamente, porque a mãe está destruída. Então, vocês parem com essa mania de achar, porque é casamento, tem que estar junto até o sangue dar na canela. Porque não é o seu sangue. É o sangue do outro, né? Então, tá ali, a mulher esfaqueada, sobreviveu, mas ele, passado algum tempo, se escondeu, fugiu, acobertaram, ninguém chamou a polícia. Não, não denuncia, porque... Tá, né? É briga de família? Não. Isso é pecado, isso é crueldade, isso é violência. Então, eu tenho medo que a gente não se dê conta de que tem muito casamento que cobre violência. E aí a gente fica lá, ai, mas não pode. Não pode é morrer, dar o sangue na canela para assim você conhecer a história do outro. Agora, quando você conhece, você vai lá e ajuda. E graças a Deus, Deus tem me dado uma vida, um ministério em que eu posso ver muitos casais, de fato, retomando a vida de casados. Mas se tem violência, se tem agressão, se tem as imundícias que muitos casamentos escondem, aí, meu amigo, a conversa é mais séria. Porque eu prefiro uma vida do que alguém destruída e morta em nome de estar casado.
Muito bem, dando continuidade à nossa participação aqui, vamos às últimas participações aqui da nossa manhã. Oi, Cris, Darleide. Não vou colocar o nome? Não, não vou então. Vou colocar aqui, ó. Sou casado, 11 anos, estou muito triste porque minha esposa não está gostando muito de sexo. Durante 30 dias, só tenho 4 vezes. Em meio à pandemia, a situação piorou, viu, Darleide?
Eita!
Não sei o que eu vou fazer. Tentei conversar, mas ela fica nervosa. E aproveitando a carona, Darleide, mais uma perguntinha. Aí agora uma mulher perguntando de uma questão bíblica. Darleide, minha pergunta é o seguinte. Quando Paulo fala que a mulher não tem poder sobre o seu corpo, significa que quando o marido quer fazer sexo, mesmo a mulher não estando muito afim, ela tem que fazer porque o corpo dela pertence a ele? Como que funciona? Aí nós temos um esposo aqui, fez assim, ó, tenho 4 na pandemia.
Aí eu olho aqui pra produção, aí é de 3 minutinhos, que já consumiu 1 minuto e meio só na pergunta.
É, vamos agora, o Estúdio Novo Tempo morreu com essa pergunta aqui, teria que ter mais uns 40 minutos, tá?
Mas veja bem, sobre o que Paulo diz, gente, não tomemos texto fora do contexto, leia o capítulo inteiro. Paulo está de o mesmo Paulo que diz que o corpo da mulher pertence ao homem, é o mesmo Paulo que diz na sequência que o corpo dele pertence à mulher. Isso significa dizer que homem e mulher devem em conjunto, devem em comum acordo, viver essa vida de casado. Agora, quem é casado também sabe, as mulheres casadas, os homens casados, mas vem cá, venham cá, minhas amigas, ouvintes queridas, pessoal aqui na internet, nas redes sociais, me digam, casadas, quantas vezes mulheres casadas fazem sexo querendo muito? Ah, meu Deus, eu quero muito. Às vezes você faz porque o outro é tão querido, tão convidativo, é tão fofo, que você diz, ah, não estava querendo muito não, mas eu vou. Porque isso faz parte, isso é um negócio que faz, que tá na convivência. Não é só, ah, não tô com, sabe, não quero. Não, você pode dizer, ai, amor, não tô muito afim, mas assim, ah, essa sua carinha, essa peca, esse seu jeitinho. E eu sei que todas as vezes que a gente faz é bom, então tá, eu me entrego, sabe? Tem isso também, agora obrigação, tem que fazer. Porque seu corpo é meu, isso não está no texto bíblico. O que está no texto bíblico ali proposto pelo apóstolo Paulo é se respeitem. E ele diz, se ficarem muito tempo sem fazer sexo, prestem atenção, isso pode dar oportunidade para o diabo. Tá ou não tá no texto? Tá lá em 1 Coríntios capítulo 7, lê o capítulo inteiro. E ele diz para não dar oportunidade para o diabo tentar vocês. Para o diabo não tentar vocês com tentações mesmo que são apropriadas para quem tá, né, assim, carente sexualmente falando. Sexo é um negócio que, gente, é do corpo, é das sensações humanas, isso faz parte. Então você não pode se negar para o seu marido só porque, ai, não quero. O que o apóstolo Paulo tá dizendo? Precisa combinar. Amor, hoje não. Aí tá bom. Amor, hoje não. Tá bom. Mas todo dia não? Ah, não, gente, assim não é casório. E aí, para que esse moço que tá dizendo, gente, eu vou ser rápida, porque já foi. Ela disse que, ó, já foi o tempo. Mas veja bem, essa outra, é o rapaz que disse que a moça não tá querendo, nem na pandemia não tá funcionando.
Na pandemia piorou.
Piorou ainda mais, é fato. Então, quem é ela? Qual é o estado emocional dela? Será que ela está sobrecarregada, cansada, estressada? Pode ser isso, pode ser que ela esteja num processo ansioso, depressivo. É a mesma coisa com muitos homens. Tem muitas mulheres que se queixam de o marido estar procurando pouco para fazer sexo à sua esposa. Eles estão cansados, doentes, sobrecarregados. Eles estão tão pesados. E ainda tem outras questões envolvidas, como pornografia, como muito computador, muitos jogos, muitas séries, muito celular. Sabia? Tem pesquisas que mostram que pessoas que ficam muito tempo nas redes sociais perdem a vontade de fazer sexo, minha gente. Tô falando pra você, aí uns homens que vivem com o celular na mão, os moleques não saem do Facebook, do Instagram. Tu acha que ela tá gastando libido onde? tudo no Instagram. Vê se aguenta, meu pai do céu. Só gastar libido no Instagram e faltar libido pra cama. Não dá. Então, pode ser muita coisa envolvida aí. Escute a sua esposinha, veja o que está acontecendo, se esse ambiente está favorável, porque senão, amigos, é daí a prior.
Verdade. Muito bem. Meus queridos, passamos um pouquinho, mas por um bom motivo. Essa perguntinha tem chegado no começo. Mas se você tem alguma dúvida, o próximo programa vai estar aqui disponível para você. E às 22 horas na TV Novo Tempo, às terças-feiras. Perde tempo não, meu irmão. Dá um pulinho também lá no Instagram da Darleide, @Darleide. Você vai ver que é uma maravilha. Darleide, obrigado pela participação.
Verdade, Cris. Todo dia 7 da manhã eu tô lá no Palavras Benditas, no meu Instagram e no YouTube, Darleide Alves. Cris, sempre muito boa a sua competência e companhia. Érica, obrigada pela paciência. E você aí de casa, obrigada pelo carinho. Beijo e até semana que vem.
Consultório de Família, com Darleide Alves.